Começa agora mais um capítulo de A Comunicação Empresarial no Brasil. A história contada por quem ajudou a escrever a história. A série testemunhal que traz o depoimento de executivos e acadêmicos que ajudaram a construir o caminho da comunicação das empresas até os dias de hoje. Apresentação de Eduardo Ribeiro e Marco Antônio Rossi.
Ketchum, consultoria global de comunicação. Uma agência do grupo Omnicom. Presença em 70 países. Com 3.500 colaboradores no mundo. 170 colaboradores no Brasil. E muitos cases de sucesso. Ketchum, Empathy Plus Intelligence.
Olá, você que acessou os canais de conteúdo da Mega Brasil Comunicação, começa aqui mais um capítulo da série testemunhal A Comunicação Empresarial no Brasil, a história contada por quem ajudou a escrever a história. E é um oferecimento de Ketchum e também da General Motors, essa é a série que nós começamos lá atrás, no dia 8 de outubro do ano passado, data em que se comemora o Dia da Comunicação Empresarial. E esta série foi criada justamente para que nós pudéssemos comemorar também os 30 anos da Mega Brasil, que se completam agora no mês de julho. Antes de dar início à entrevista de hoje, eu quero deixar aqui um convite para você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, que curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Eu lembro ainda que os podcasts das entrevistas ficam disponíveis na página da websérie, que você acessa pelo portal da Mega Brasil. Aí você pode conferir todo o conteúdo produzido para esta série, seja a revista eletrônica especial e comemorativa ao Dia da Comunicação Empresarial, sejam as entrevistas gravadas em vídeo ou os podcasts da série. É bem simples, basta você acessar o portal da Mega Brasil, clicar no banner da websérie Comunicação Empresarial no Brasil, localizado à direita da tela, e ter acesso a todo esse conteúdo. Eu dou as boas-vindas também ao Eduardo Ribeiro, meu parceiro aqui na Mega Brasil Comunicação, com quem divido a condução desta websérie. O Edu, até aqui produzimos já várias entrevistas com importantes nomes que compõem a história da comunicação empresarial no Brasil e hoje recebemos mais um importante nome, não é mesmo, Dudu?
O Marco, a gente tem trazido aqui um desfile de autoridades em comunicação que ajudaram nessa história, né? Essa atividade que começa a ganhar uma musculatura lá nos anos 1960, com as primeiras empresas de relações públicas, depois começam a vir as assessorias de imprensa. E aí, Marco, teve um momento marcante nessa história que o nosso personagem hoje foi o protagonista. É um momento de uma virada mesmo, né? E que depois ela se consubstancia na nossa entidade mater, que é a Berge. Mas ela, antes de a Berge, ela se consubstancia numa empresa, numa grande companhia que foi criada, e ela, para também já demonstrar o seu apetite de comunicação, ela foi buscar um dos mais experientes profissionais nas redações, na imprensa, né? Então, ela tirou da imprensa um grande nome e fez esse grande nome também ser uma personalidade do setor de comunicação. Então, é uma honra para a gente estar a entrevista de hoje, Marco.
É verdade. Nosso convidado de hoje, ele está entre os mais importantes nomes do jornalismo brasileiro, como o Eduardo bem lembrou. Ele iniciou sua carreira em 1963 na sucursal do Jornal do Brasil em São Paulo e, 3 anos mais tarde, fez parte do grupo de profissionais que fundou o Jornal da Tarde, onde desempenhou várias funções, chegando a subsecretário de redação. Em 1977, assumiu a chefia de redação do Estadão, cargo que ocupou até 1987, quando saiu para ocupar a posição de vice-presidente de assuntos corporativos e de recursos humanos da Auto Latina, a marca que reunia as montadoras Ford e Volkswagen. É nesse momento, né, Edu, que você faz essa referência, porque ele foi convidado nesse período, em 1989, a assumir a presidência da Berge, e aí elevou o status da associação pela relevância do cargo que ele ocupava na Alto Latina. E, se não me engano, é a primeira vez em que um vice-presidente de uma multinacional ocupava a direção da Abegio, não é isso, Edu?
É isso, sim, sem dúvida. Foi marcante nos dois sentidos, né? Foi uma virada empresarial e depois uma virada institucional, né? E aí começa uma trajetória nova da comunicação.
É. A Alto Latina, ela, as duas marcas, Ford e Volkswagen, que formavam a Alto Latina, elas se dissociam em 1995, e então esse nosso convidado de hoje passou o cargo de assuntos legais, ele foi vice-presidente de assuntos legais, recursos humanos e assuntos corporativos da Volkswagen, ficando ali até janeiro de 2001, e posteriormente foi vice-presidente de assuntos corporativos do Banco Santander. Em março de 2007, a convite do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esse nosso convidado de hoje assumiu o cargo de ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior, função que ocupou até 2010. Ele também, Edu, recebeu em 2001 o prêmio pela Mega Brasil, o prêmio de personalidade da comunicação. Nossas boas-vindas a Miguel Jorge, é o nosso convidado de hoje na websérie A Comunicação, a História da Comunicação Empresarial no Brasil, contada por quem ajudou a escrever a história. Miguel, muito obrigado por estar aqui conosco na websérie.
Eu que agradeço, inclusive é uma grande honra estar aqui com vocês e estar na Mega Brasil, que eu acompanho desde o seu começo. Aliás, acompanho de antes do tempo dos jornalistas e companhia.
O Miguel, eu acompanho antes da Mega Brasil também, sabe? Porque a época, uma passagem que eu tive lá pelo Jornal da Tarde, eu lembrava aqui um pouco antes de nós começarmos a nossa gravação, a gente descia do elevador, acessava ali o corredor que dava, que chegava até a redação, e à direita tinha uma sala toda envidraçada, e no horário que a gente chegava, era por volta de umas 10h30, 11 horas da manhã, estava lá o Miguel sentado com todos os editores, Luiz Nassif, que era o meu editor lá na Economia, e mais todos os outros, todos eles, Mitre também, todos lá debatendo, a gente ficava olhando o que será que vai sair daí, né? E foi uma honra muito grande quando, em 2001, a gente pôde premiá-lo com o Prêmio Personalidade da Comunicação. Vamos lá, Edu. Como sempre, eu vou respeitar aqui as idades e vou abrir você o privilégio de fazer a primeira pergunta para o Miguel. Vamos lá.
Bom, é uma conversa, né, que a gente sempre tem. E Miguel, você chega num momento para a área da comunicação empresarial, né, de transformação, e num cargo que jamais a gente imaginava que alguém de comunicação pudesse ocupar. Como é que foi essa experiência para você? Como é que você enxergava a comunicação? E o que que você pensava levar para lá e o que conseguiu na Alto Latina?
Então, foi interessante, porque eu nunca pude imaginar que eu sairia do jornalismo para a comunicação empresarial. Eu tinha uma carreira bastante definida, né, no jornalismo, estava no Estado numa posição bastante boa, né, trabalhava muito, né, era o diretor de redação, e naquela época, uma época ainda difícil, né, de que nós estamos falando, quando eu assumi o Estadão. Quando foi criado, antes de ser criado a Platina, eu tinha uma relação muito boa com a maioria dos grandes homens, os grandes empresários brasileiros, indústria automobilística, indústria eletrônica. Eu tentava saber exatamente como se faz um automóvel, como se faz uma televisão. Eu visitava as fábricas e conhecia todo mundo. Fazia, inclusive, mesas redondas discutindo os problemas econômicos, né, os problemas do país no Estadão com esses personagens. E um deles, que participava com certa frequência dessas reuniões, era o Wolfgang Sauer, que era o presidente da Volkswagen. Porque eu tinha uma relação muito, muito boa. E, num determinado dia, eu recebi, né, ainda no Estadão, um telefonema de um assessor, que era o diretor de Relações Públicas da Volkswagen, você lembrou muito bem, que esse processo começou com as empresas de relações públicas, especialmente as multinacionais, né, que trouxeram para o Brasil a sua expertise no exterior. O Paulo Dutra me ligou e falou: Miguel, o Zau está querendo almoçar com você. Você pode vir aqui a Volkswagen almoçar? Eu falei: claro que eu posso. Era um maior prazer. Aí fui almoçar. Marcamos no dia seguinte. Fui lá almoçar. Achei estranho, porque eu tinha um Alfa Romeo, aquele Alfa TI grandão, né? na Fiat. E aí ele falou, olha, eu vou mandar um carro lá na sua casa, um Santana. Eu falei, pô, Paulo, que isso? Eu tenho carro, não preciso mandar um carro lá. Eu vou, né? Não, eu vou mandar um carro, porque você vai chegar lá, vai ficar lá em frente da diretoria e fica ruim ter um carro, outro carro lá, outra marca. Eu falei, tá bom. E fui. Já era uma sacanagem do Paulo, né? Fui e tal, cheguei lá, fui almoçar com o Zau, era um almoço muito simpático. E aí, no meio do almoço, ele me contou uma história que eu achava inacreditável. A junção da Volkswagen com a Ford. E por quê? A Ford queria sair do Brasil porque ela não ia bem. Ela tinha uma participação pequena no mercado e ela representava menos de 1% do movimento, do faturamento total da Ford mundial. E toda hora eu tinha um puta rolo lá para discutir o problema do Brasil, a Ford do Brasil. Era congelamento de preço, era isso, era aquilo, aquela confusão, né, que tinha, né? E a Ford já estava com o saco cheio do Brasil e queria ir embora, como aliás acabou indo, né, há pouco tempo, né?
Isso.
E tinha que pagar, porque o Brasil tinha uma lei, que aliás tem ainda, mas não tão draconiana como era, uma lei que protegia, a única área comercial protegida no Brasil era dos revendedores de automóvel. Então, para a Ford sair, ela tinha que pagar na época. Nós estamos falando de 90 e pouco, 93, 94, quando fizeram isso tudo. Uma empresa de advocacia, grande empresa, fez o levantamento, tinha que pagar US$1,5 bilhão de dólares para sair do Brasil. A Ford desistiu de sair. Aí ela procurou uma associação e se associou à Volkswagen. Aí o Zara falou, olha, nós juntamos, agora a Volkswagen e a Ford vão ser uma empresa só, vai ser uma joint venture, e vai se chamar Auto Latina, não sei o quê e tal, vai ter metade da diretoria Ford, metade Volkswagen. Foi a maior empresa da América Latina. Era maior do que a Pemex, que era a Petróleo Mexicana, que depois entrou em parafuso e deixou de ser a maior. Mas, durante o tempo que ela existiu, foi a maior empresa da América Latina. Bem, eu achei aquilo fantástico, porque era uma quarta-feira. Falei, eu vou dar uma bela matéria domingo, né? Um furo espetacular com essa história da função da Volkswagen Ford. Aí, no fim do almoço, eu falei, pois é, e nós vamos ter 12 diretores e nós estamos querendo te convidar para ser parte da diretoria. Falei, pô, você está louco? Como é que pode? Eu estou lá há 21 anos no Estado, sou diretor de redação. Nunca um diretor de redação saiu para ir para uma empresa de automóvel, uma empresa de uma manufatureira, né? Não, mas você é um cara que conhece bem essa área, não sei o quê, papapá, conhece todo mundo e pode nos ajudar. Então, eu acabei indo para lá. Foi uma coisa difícil, né? Eu ter saído do Estadão, que eu estava lá há muito tempo, eu era amigo de toda a família, sou ainda até hoje, né? E foi realmente difícil a saída minha do Estado, né? Eu, incrível, que aceitei na hora, porque eu achei uma coisa tão diferente você fazer parte de um processo daquele, de trabalhar na área de comunicação, mostrar para o povo, mostrar para o público uma empresa daquele tamanho, se juntando. Não tinha outro episódio daquele no mundo, né? Era a primeira vez que isso acontecia, né? E aí eu fui para lá. Foi uma repercussão que eu nunca imaginei. Saiu uma matéria na Folha, no Globo, naquela época tinha o Gazeta Mercantil, não sei o quê, e todo mundo comentando, não sei o quê, e todo mundo ligava, mas como é que você saiu do Estadão? Você é diretor de jornal, isso aí é para ser diretor de comunicação. Eu falei, pois é, eu estou com um novo desafio. Eu acho que vai ser interessante para mim. E foi mesmo, foi muito interessante. Foi uma experiência magnífica. E aí essa experiência ficou muito mais enriquecida quando eu fui convidado para participar, me candidatar a presidente da, na época, ABERJ, Associação Brasileira dos Editores de Jornais e Revistas de Empresa. Aí eu falei, que diabo é esse, né? Editor de revista e jornal de empresa não tem nada a ver com comunicação empresarial, quer dizer, tem vagamente. O jornal de empresa é um dos aspectos da comunicação empresarial. A primeira coisa que eu fiz, não sem alguma reação interna, foi mudar o nome para Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. E ficou esquisito, porque eu tive que fazer um negócio de mineiro, né? Eu sou mineiro, né? Que era o seguinte, vamos manter o nome ABERJ e falar assim, ABERJ traço, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, que é um negócio que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas até hoje está aí. E a ABERJ cresceu muito. Não só cresceu muito porque eu estava lá, seria um despropósito imaginar isso, mas porque a comunicação passou a representar um processo importante no país, né? cada vez mais as grandes empresas começaram a dar mais importância à associação empresarial. Inclusive, diretores de comunicação transformaram-se em vice-presidentes e passaram a fazer parte do board das grandes companhias. Você passava a tomar decisões junto com o diretor, o vice-presidente financeiro, o vice-presidente de engenharia, o vice-presidente... Algumas decisões que a empresa tomava, você, às vezes, impedia que elas fossem tomadas por causa da reação que você antecipava e explicava a toda a diretoria, o presidente, os outros diretores, as consequências que aquilo poderia ter. E foi, eu fui muito feliz de participar desse processo, de ser parte desse processo, né? E esse processo culminou com a minha aproximação, que aí vai aquela parte que o Edu comentou, da minha parte política, que não foi política, eu só fiquei 4 anos, eu nunca fui político, né? Nunca morei em Brasília. Eu morei 4 anos em Brasília, sendo ministro, morando no hotel, né? Porque eu participei, como diretor de recursos humanos, eu participei de muita negociação. Já conhecia o Lula do jornal. Já tínhamos feito o Estado, já tinha feito entrevista com o Lula. A primeira grande entrevista com o Lula foi feita pelo Rui Mesquita, para Senhor, para a revista Senhor, que era do Domínio Carta. Quando ele deu aquela famosa resposta com o Lula, o Rui perguntou a ele: Lula, você é comunista? Ele falou assim: não, eu sou metalúrgico. E foi uma aproximação que aconteceu pelas discussões de negociações trabalhistas do Nascimento. Uma aproximação muito grande. Ele sempre respeitou muito as negociações, ele sempre uma pessoa de muita palavra, e as empresas também. E nós nos aproximamos naquela época. Eu acho que por isso é que depois, muito tempo depois, ele acabou me convidando. Essa aproximação com os sindicatos, tanto sindicatos patronais quanto sindicatos de trabalhadores, foi a principal razão, além do fato da minha experiência em comunicação, que levou depois o Santander, que tinha comprado o Banespa, que durante a primeira semana do Banespa, eu não estava lá ainda porque eu fui convidado, mas eu esperei porque eu estava viajando para os Estados Unidos para ver minha filha, que só vinha uma vez por ano. O Banespa estava cercado pelo sindicato dos bancários. A diretoria do Santander entrava lá no prédio do Banespão ali de helicóptero, porque eles não podiam entrar porque estava cercado pelos metalúrgicos, pelos bancários. Aí me chamaram, eu fui lá, falei: mas o que vocês querem comigo? Não, eu queria convidar aqui você para mim ser vice-presidente aqui de comunicação, assuntos corporativos e não sei o quê. Bom, acabei indo para lá. E aconteceu uma coisa muito interessante, porque na indústria automobilística com o sindicato metalúrgico tem uma relação muito especial. As greves, com aqueles piquetes bravos que tinha na indústria automobilística, os diretores entravam, os sindicatos permitiam que ele entrasse. Todos os piquetes permitiam que o diretor entrasse, porque eles sabiam que o diretor não podia fazer greve. Aí, quando eu fui lá para ir para o banco, o chefe da segurança me ligou em casa e falou: olha, nós estamos indo com um carro aí para pegar um chão de um helicóptero, né? Para ir para o helicóptero. Como assim ir para o helicóptero? Não, porque não está entrando, está cercado. Eu falei: não. Eu vou entrar pela porta, pela frente, imagina. Como assim entrar de helicóptero, né? Entrava lá na Volkswagen, num piquete do metalúrgico. E aconteceu, eu cheguei lá e estava cercado. E falou assim: só vai entrar, eu vou entrar. Mas quem foi? Eu sou o diretor do banco. E diretor não faz greve. Não, só não pode entrar. Eu falei: meu amigo, era uma moça, inclusive, que era diretora do sindicato da casa. Tinha uma paz falando. Eu trabalhei durante anos na Volkswagen, durante 15 anos na Volkswagen, fui diretor da Volkswagen, em todas as greves nós entrávamos. Eu entrei pela porta da frente, saía pela porta da frente. Eu tenho que entrar aqui, vocês têm que permitir. Aí a moça falou assim: olha, eles têm razão. Eu entrava e saía, mas era o único que entrava e saía, porque os outros não tinham coragem de fazer isso, os outros diretores. E foi uma experiência também muito interessante no Santander. Fizemos coisas importantes. E uma coisa que, na área de comunicação, nós abrimos a comunicação para os sindicatos. Por exemplo, antes, quando havia uma greve na Platina, o sindicato é que informava os jornais que tem uma greve na Volkswagen, tem uma greve na Ford. E aí você saía atrás, tinha que explicar: ah, é, a greve aconteceu ontem, tá, tal área parada, a ferramentaria está parada, a pintura está parada. Vamos parar com esse negócio. quando tiver uma greve, nós vamos ter imediatamente informar toda a imprensa. Aí foi uma coisa interessante, porque os jornais não estavam acostumados com isso. Nós passamos à frente do sindicato. E até que me reclamavam comigo, pô, assim não dá, né? Vocês estão informando a greve antes da gente?
Estão quebrando o clima, né?
Era uma abertura que tinha que acontecer, né? E as empresas se abriram muito. Agora, são totalmente diferentes as situações daquela época de hoje. O jornalismo mudou demais, né?
Miguel, antes da gente passar para essa parte, eu queria, vou ter que fazer um intervalo. E sim, quero retomar com você essa questão, dessa comparação, dessa interlocução do jornalismo com as empresas, hoje com a sociedade como um todo, e também saber como é que foi a abordagem para você, vice-presidente de uma multinacional, ser convidado para levar, para se juntar a uma instituição de classe como a Aberge, que foi... nós tivemos aqui um depoimento a respeito disso, e eu queria conferir como é que foi essa abordagem junto a você, na época que você estava como vice-presidente da Volkswagen, e aí foi convidado para a presidência da Aberge. Miguel, o que a gente queria saber, assim, como é que foi a abordagem ao vice-presidente da Auto Latina para assumir a Aberge? Nós tivemos aqui, entre os nossos convidados, o Amaury Marchese, e contou, enfim, várias passagens relacionadas ao período em que ele esteve à frente da Aberge, e ele nos relatou que, quando foi a ocasião do seu convite, alguém falou, a gente precisava, quem sabe a gente consegue trazer o Miguel Jorge, teria sido o Prado, talvez, Edu, eu não lembro se foi uma proposta.
Exatamente, foi o Roberto Prado.
Prado, né? E aí o pessoal falou, mas será o Miguel Jorge vai descer da vice-presidência da Auto Latina para assumir aqui a presidência da Aberge, e eles acabaram se surpreendendo com a sua atitude de aceitar. Como é que foi essa abordagem? Conta para a gente os bastidores.
Eu comentei com vocês que eu me dava muito bem com várias áreas empresariais, inclusive com as áreas de comunicação. Eu já era muito amigo do Amaury, eu conhecia de muitos anos, amigo do Alberto, era muito amigo do Walter Nori, de todos esses grandes nomes da comunicação, né? Sempre me dei muito bem com eles. Eu não imaginava que fosse chamado, embora tivesse participação na, digamos assim, na área da associativa. Como não no Estadão, né? Mas eu, logo que fui para a Volkswagen, uma das coisas que eu fui fazer era participar da ANFAV. Era o representante da Auto Latina na Anfab. Era o vice-presidente da Anfab representando a Ford Volkswagen. Quando o Alberto Prado se aproximou, conversamos, não sei o quê, éramos amigos, e falou, amigo, nós estamos precisando fazer uma mudança na Aberge, era a Aberge, né? E precisamos aumentar o nome da Aberge, dar uma certa musculatura para a Aberge. Então, nós estamos querendo levar gente nova para lá, então, e nós queríamos te levar para... Eu falei, com muito prazer, né? Mas estou pensando que era me levar para me fazer parte da Aberge, né? Aí, a primeira vez que eu apareci na Aberge, com a reunião da Aberge, marcaram uma reunião para mim ir e tal, porque vieram com essa coisa de eu ser presidente da Aberge. Eu falei, puxa vida, mas eu acabei de chegar. Fica estranho até eu ser presidente. Não, você tem que ser presidente, porque você é um nome conhecido, você era diretor do Estadão, não sei o quê e tal, e você vai dar um novo patamar para a Aberge. Eu falei, olha, vocês estão exagerando. Mas acabei aceitando, né? Porque, pelo menos, eu parecia que tinha uma certa aceitação geral do meu nome lá.
Você não estranhou que a hora que você entrou na sala de reunião, todo mundo levantou, não?
Não, mas não aconteceu isso, não. O pessoal foi muito esperto. Começamos a conversar de repente. Falou, olha, nós queremos colocar você de presidente. Nossa, mãe, não é possível. Eu estou acabando de chegar, eu não sou nem sócio ainda na Aberge. Não, você vai ser o presidente. Tudo bem. Tinha uma senhora que era muito simpática, que era a secretária da...
Ana Chala.
Ana Chala. Ana,
né? Ana, que adorava, me adorava, eu adorava ela também, né? E ela foi uma entusiasmada defensora minha durante todo o tempo em que eu fui da Aberge, né? E foi uma coisa que deu muito certo. Nós fizemos bastante coisa, fizemos alguns congressos, e foi uma experiência muito interessante. Eu conheci muita gente boa. A grande maioria, imensa maioria do pessoal de comunicação é muito bom, bons profissionais e boas pessoas, pessoas sérias, dedicadas, sempre interessadas na melhoria do profissionalismo, né, da comunicação empresarial. E a comunicação empresarial, nesses últimos anos todos, né, Edu e Marco, ela cresceu muito, ela passou a ter uma importância, como eu disse, primordial nas empresas. Né? Uhum. O país mudou muito, porque a gente planejava coisas, por exemplo, que não se planejam mais hoje, porque não só o país mudou, a informação mudou. Por exemplo, você ia dar uma notícia ruim, normalmente você procurava dar notícia na sexta-feira, porque aí morria no fim de semana, né? Sábado, domingo e tal, e não segurava muito até a segunda-feira. Acabou esse negócio. Hoje a notícia vai na hora, não tem essa coisa de dar hoje para sair amanhã. Você anunciava a notícia na manhã de sexta-feira, ela só ia sair na manhã de sábado. Hoje você anuncia na manhã de sexta-feira, já está em todo lugar na manhã de sexta-feira, na mesma hora que você está anunciando. Né? Essa coisa não aconteceria. Agora, isso é uma coisa muito positiva, a rapidez com que a informação se transmite. O grande problema que nós encontramos hoje é essa coisa das mídias sociais, que elas criaram, eu acho, um tumulto, uma certa desorganização no processo de informação. Você não sabe mais o que é uma informação confiável e o que não é uma informação confiável. Você tem que ter um filtro muito especial para você saber se acredita ou não acredita naquilo. Essa coisa da fake news é uma coisa estranha. Né? No nosso tempo, era boato. Isso é boato, isso é sacanagem. Isso aí é sacanagem, não é nada disso. Não sei o que, então. Hoje é muito difícil você definir realmente onde está a fake news e onde está a verdade, onde está o fato. Né? Coisa que nós não passamos. Esse processo, por exemplo, nós não passamos por isso. Aliás, tivemos a sorte de não passar por isso. Né? Outra coisa também que eu acho que mudou demais foi a fragilidade dos veículos de comunicação. Quantos fecharam? Grandes veículos, Gazeta Mercantil. Né?
Jornal do Brasil.
Gazeta Mercantil. O Estado, quem imaginava que o Estado ia virar um pouquinho mais do que um tabloide? O Berliner, que é um jornal um pouquinho maior que o tabloide. Né? Era inimaginável isso, Edu, há 30 anos.
Né? O Jornal da Tarde. Que era
Jornal da Tarde acabar.
É.
Né? Hoje eu falo com o Jornal da Tarde, que a gente tem eu tenho um orgulho enorme do Jornal da Tarde. Eu falo com o Jornal da Tarde, com 70% dos jornalistas, ele não sabe o que é. Ninguém conhece. A Folha da Tarde, acabaram todos os jornais. Né? O Diário da Noite. Sobraram muito poucos jornais, né?
É.
O que é lamentável.
É verdade. Ô, Miguel, você acha que essa... Não, perdão, Edu, por favor, faça... Eu ia perguntar.
Quando você chega, né, na comunicação, ainda a gente... era uma área ainda muito, de certa forma, discriminada, né? Assessor de imprensa era meio que o demônio, era o cara que defendia o capitalismo. As redações nunca viam assessoria... essa interlocução como uma coisa muito natural. E quem ia para essa área acaba se vendeu ao capitalismo e tal. Esse processo, você vem e ajuda a mudar, a transformar isso. Né? Esse é um legado que você, de certa forma, porta a nossa área. Mas como é que você convivia com isso? Né? Você saiu de estilingue para vidraça. Né? Como é que foi esse processo mentalmente para você, sabe?
O Edu, eu falava para você de tomar aquela coisa, a questão de tomar a iniciativa. Nós deixamos de ser vidraça a partir do momento, nós que eu digo, não só o nosso grupo, mas os assessores de imprensa, os diretores de comunicação, a partir do momento em que eles tomaram, perceberam o sentido da importância do que eles faziam. E não ficaram naquela situação reativa. Passaram por uma atuação muito mais proativa.
A mudança política do país ajudou nisso, Miguel? Democracia, final da ditadura?
Não, no caso, eu acho que no caso da comunicação empresarial, não. Porque nós já tínhamos passado por isso. A ditadura já tinha acabado em 85. Né? Uhum. Nós todos, né, você e todos nós, vivemos o tempo da ditadura, da censura. Eu passei por censura tanto no Jornal da Tarde quanto no Estadão. Eu cheguei a ser preso porque fiz uma matéria, né, com Lamarck.
Não é isso? Você foi preso? Eu não sabia.
Eu não cheguei a ser preso. Preso, quer dizer, eu tive que entrar no Camburão, né? Que, aliás, eu, quando eu entrei no Camburão em frente do jornal, a vantagem nossa é que nós tínhamos os Mesquita por trás, né? De uma coragem pessoal inacreditável. Né? O Rui falou, não, você vai lá tranquilo e tal. E a hora que nós entramos no Camburão, estava lá o Saquete, que era o diretor de redação do Diário da Noite, que era um velho comunista. Né? Ô, Saquete, você está aí? Ah, estou aqui. Então, fomos lá para a Polícia Federal, era um general, todo da Polícia Federal era general, né? Agora voltou isso, né? Quando a Polícia Federal tem general para burro, né? Aliás, tem general para todo lado no governo, né? Aí ficamos lá o dia inteiro, até de noite. Na sala, ninguém bateu na gente, nem nada. Depois fomos chamados para ir também de novo para a Polícia Federal, quando nós fizemos uma matéria com o pai do Lamarca, que era um sapateiro no Rio de Janeiro, né? O Lamarca tinha fugido do quartel de Quitaúna, levando uma Kombi cheia de fuzil, foi lá para Vale do Ribeira, né? Para começar a guerrilha, né? E era coronel do exército, era uma desmoralização danada. E aí, eram três pessoas, era o Najar de Souza, que já morreu, um outro repórter, o Ivan Yamazaki, o fotógrafo, e eu, que era o outro repórter. O Rui falou assim, olha, tudo que vocês perguntaram lá, você disse que sou eu. Eu que fiz. Então, o delegado da Polícia Federal falou assim, quem que escreveu essa matéria aqui? Doutor Rui Mesquita. E quem que fez essa entrevista aqui com o pai de Lamarca? Doutor Rui Mesquita. Mas aqui está o nome de vocês. Não, isso aí é erro de impressão. Foi tudo doutor Rui Mesquita. Mas e essa foto aqui? Está escrita aqui, Ivan Yamazaki. Não, a foto também foi ele que fez. Depois de uma hora dessa conversa de maluco, o cara dispensou a gente. O delegado da Polícia Federal não teve jeito e dispensou. Mas já estávamos nos estertores, né? Essa situação já era no final. E o Estado era o único jornal, eram os dois únicos jornais no Brasil inteiro que não aceitava a censura prévia. Todos os veículos de comunicação, rádios, televisões, o Estado não tinha televisão, mas tinha rádio, mas era dourado, tinha o Jornal da Tarde e o Estado. O Júlio disse, não, vocês vão ter que pôr o censor aqui. A nossa obrigação é publicar. Se a obrigação de vocês é impedir a gente de publicar, vocês vêm aqui de madrugada e tirem do jornal a matéria. E isso aconteceu. A gente teve que substituir, como não podia ficar em branco, substituir no Estadão por versos de Camões, né? Publicar um verso, às vezes, para a gente inteira, e no Jornal da Tarde, receitas de bolo, que muitas mulheres telefonavam lá ou escreviam carta reclamando que as receitas não davam certo, que saía pela metade, né? Receita, né? Ficamos anos dando receita de bolo, matérias nossas. E era interessante porque você realmente não se censurava. Você escrevia a reportagem tendo certeza de que ela ia ser proibida. Você escrevia com toda a gana que você tinha se a matéria fosse publicada. Mandava para a oficina e, no dia seguinte, quando você abria o jornal, estava lá a receita de bolo, estava a matéria estavam os versos de Camões, né? Mas nessa fase, nós já estamos no final. Porque nos últimos anos da ditadura, principalmente com o Geisel e o Golbery, que era um assessor importante dele, já dizia, o Golbery dizia para algumas pessoas que não adiantava fazer censura a jornal, não tinha a menor importância, porque ninguém lia jornal. Ele tinha razão, infelizmente, tinha razão. E a censura acabou e ninguém deu conta disso.
Uhum. Muito bem, nós estamos conversando com Miguel Jorge, que foi presidente da ABERJ, entre outros cargos importantes pelos quais ele passou, foi diretor de redação do Estadão, vice-presidente da Auto Latina, da Volkswagen, do Santander e ministro de Estado também. É, nós estamos conversando neste episódio de hoje de a comunicação empresarial no Brasil, a história contada por quem ajudou a escrever a história. Miguel, eu vou abrir o último bloco com o Eduardo perguntando, depois eu faço uma pergunta na sequência para você. Vamos lá, Edu.
Ok. Bom, antes, um testemunho, Marco. O Miguel, com toda essa projeção que ele teve, profissional, mesmo no campo das empresas, das instituições e depois na área pública, né? Ele nunca subiu nas tamancas, digamos assim. Ele sempre foi um cara de muita simplicidade, sempre recebeu, mesmo lá em Brasília, né? Eu mesmo fui uma ou duas vezes recebido por ele para demandas mesmo de coisas do jornalismo. Ele nunca deixou de ser, ele era um ministro jornalista, ele foi um presidente da Berge jornalista, nunca deixou de ser e nunca renegou suas origens, né? Ele sempre recebeu, se tinha alguma coisa envolvendo o jornalista, ele recebia, ele abria espaço na agenda, sempre foi assim, todas as, pelo menos daquelas que eu podia acompanhar. Então, é um testemunho que o Miguel sempre foi essa pessoa gentil, generosa, acolhedora, com todos os profissionais. E a aceitação dele da Berge demonstra isso, né? Agora, eu queria aproveitar, Miguel, nós vivemos hoje, talvez, o melhor momento da comunicação, seja em prestígio, seja em recursos físicos, recursos financeiros, recursos humanos, é a grande dificuldade, porque o mercado é um mercado aquecido e não tem conseguido repor ou formar gente em quantidade necessária. E o que demonstra que as empresas compraram a comunicação de fato. Quer dizer, hoje você tem uma quantidade enorme de empresas que se valem da comunicação. Nós temos hoje 900 agências de comunicação mapeadas pela Mega Brasil e pela Abracom, mas que se a gente for buscar mesmo nos detalhes, vai a 1.500, porque tem muitas empresas pequenininhas que não aparecem nesse censo. E um setor que fatura quase 4 bilhões de reais, emprega, no caso das agências de comunicação, mais de 17 mil pessoas, e se somar aí comunicação da área de empresas, da área pública, nós vamos bater em 50 mil, 60 mil profissionais atuando nessa área, e com certeza mais de 50% de jornalistas, né? Queria que você desse o seu olhar, né, de quem foi importante nessa transformação e como é que você vê hoje a comunicação, se ela está respondendo à altura dos desafios dos tempos modernos.
Ô, Edu, eu vi recentemente, cerca de um mês e meio, eu li todo o relatório das agências e fiquei impressionado com o número de agências e com o tamanho das agências. Uma agência, por exemplo, da TIC, que eu conheci bem, né? 600 pessoas. O Estadão, os bons tempos do Estadão, quando eu dirigi o Estadão, nós tínhamos 250 jornalistas, né, no Estadão. Aqui que tem 600 profissionais, cunhado. Porque 250 jornalistas, nós não estamos falando, por exemplo, na área de comunicação empresarial, não tem impressor, distribuidor, né, motorista, não estamos dos 600 da empresa da FIT. A maioria são profissionais de comunicação.
Dúvida, é isso
mesmo. É impressionante a quantidade, né? Me impressionou muito aquele relatório, eu li ele inteiro. Fiquei impressionado, eu não conhecia uma grande parte das agências, porque tinha agências do Brasil inteiro. Se comparar com o que existia na época em que nós estávamos na Berge, na época em que eu estava na Volkswagen, não há tempo de comparação, né? A quantidade, a qualidade é enorme. Eu acredito que você é um dos pioneiros, né? Esse grupo, Walter Nori, falamos de Walter Nori, falamos do Prado, falamos do Amauri, né, de outros, foram os que abriram o caminho para isso. Né? Eu me lembro, por exemplo, quando o João Rodarte e a Yara fizeram a empresa deles, né, e que também cresceu de uma maneira impressionante. Assombrosa, né? E outros, né? Outras empresas, né, grandes empresas, a Maristela, a FEI, grandes profissionais, que saíram de jornais importantes para fazer esse trabalho. Né? isso continua. E, na época, a gente dizia uma coisa que aconteceu com muito mais rapidez do que nós imaginávamos, Edu. Nós dizíamos o seguinte, que aquelas montes de faculdade de comunicação não iam absorver o pessoal nas redações de jornais, porque os jornais estavam diminuindo as redações. Estavam se modernizando, estavam cada vez mais sendo operacionais. Então, ia ter menos gente, cada vez mais nos jornais. E aquele pessoal todo que se formava na área de comunicações e de jornalismo ia realmente para as empresas de comunicação. O que aconteceu? Acho que hoje as empresas de comunicação são um enorme campo de trabalho para jovens profissionais. Jovens, médios e para os idosos também, como nós. Como eu não, já estou fora dessa coisa, né? Mas ainda com gente muito profissional nisso. Né? Eu considero uma coisa espetacular o que aconteceu na área de comunicação. Você vê pequenas empresas, né, que tinham 5, 10, 12, 15 pessoas, de repente viraram empresas de 100, 200, 300. Né? O Sérgio Matamelo, que foi correspondente em Washington, e ele foi da Globo muitos anos, abriu uma empresa de comunicação que virou uma empresa não só de comunicação, mas uma empresa de televisão. Né? Produz grandes programas, produz material de imensa qualidade. Ele e a mulher dele, a Selma, que trabalhou no Estadão. Aliás, o Sérgio também trabalhou lá. Então, esse pessoal, eu fico muito feliz de ver que é um pouco o fulcro desse processo de crescimento, né, de fortalecimento da comunicação empresarial, se deveu muito aos jornalistas dessa época, que ajudaram muito esse crescimento. Inclusive você, né, Edu? O Marco, todos nós. Né?
O Miguel...
Porque nos deixa muito felizes, né?
Miguel, eu queria aproveitar uma fala sua a respeito dessa democratização da informação que a internet trouxe. Tem um pouco a ver com essa tua fala de agora, porque esse contingente de profissionais que a gente sempre ficava se perguntando onde eles iriam trabalhar, já que os jornais estavam realmente minguando, né? E hoje a gente vê que a comunicação corporativa absorve toda essa mão de obra e a comunicação digitalizada, ela é uma das grandes responsáveis pela absorção desse contingente. Queria que você fizesse uma análise sobre que esse momento que a gente vive da comunicação, em que você tem, por um lado, ela democratizada, ela aberta para todos, você mesmo fez uma referência sobre a velocidade com a qual a informação chega até nós, a cada um de nós, e de outro lado, esse filtro que falta, o que é que falta para que essa comunicação digital seja realmente um milagre positivo e não produza esse tipo de ambiente que a gente vive hoje tão ácido e tão antagônico?
O Marco, eu vou dar uma resposta que eu certamente não vai agradar a você e nem agradar a quem nos ouve. Eu acho que nós já perdemos o passo. Já perdemos o caminho. Não tem mais volta. Não há mais a possibilidade de mudar. Essa coisa do influenciador digital, sabe, que é um processo novo. Ninguém nunca imaginar que uma pessoa que você não sabe de onde veio tem aí 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores. Sabe? É um negócio inacreditável. Conta-se a história de que o Cruzeiro, nos anos 60, 50, chegou a ter 1 milhão de exemplares, mas era uma revista semanal. Mas também muita gente não acredita nisso. Né? Porque na época não tinha nem Instituto Verificador de Circulação, não tinha nada. O Estadão, por exemplo, num domingo, quando eu estava lá, bateu tiragem de 500 mil exemplares, né? Durante um ano e pouco. Mas isso nunca mais aconteceu e nunca mais vai acontecer. Os jornais hoje têm tiragem de 100, 120. Num domingo, tem 150, 180 mil exemplares. Se você fala que um influenciador digital manda uma informação para 2 milhões de pessoas, quem é capaz de prever uma coisa dessa? Aí você pergunta, o que nós podemos fazer? Eu não acho que nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Os tribunais vão ter que trabalhar muito, aliás, já estão trabalhando. Né? E as pessoas têm que estar cada vez mais educadas e cada vez mais está mais preparada, Marco. E também isso nós estamos numa dificuldade enorme, porque a educação nossa está tão mal quanto o resto do país, quanto a inflação, quanto os preços no mercado, quanto a miséria, quanto as pessoas que estão passando fome. Então, as pessoas não vão conseguir separar o joio do trigo. Ninguém vai saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Nós vamos ter que conviver com isso, infelizmente.
Ô Miguel, posso perguntar, Marco?
Sim, vamos para a última pergunta, Edu. Estamos chegando ao final do programa, por favor.
Ah, então, Miguel, aí você chega ministro de Estado, né? Um jornalista chegando, já teve outros historicamente, mas que venha nessa trajetória aí pela comunicação e virar ministro, é o auge de uma carreira, né? Você poder ter uma dedicação, de certa forma, ao público, à sociedade. E aí você volta e monta seu escritório. Eu queria que falasse do Miguel Jorge hoje, né? O Miguel Jorge hoje profissional, as atividades que você tem feito, e um pouco do Miguel Jorge pessoa, sua família, seus filhos, falando da sua filha nos Estados Unidos e tal. Como é que é a sua rotina de trabalho e a sua rotina familiar?
Bem, a minha rotina de trabalho hoje é lamentável, né? Depois dos 2 anos de pandemia, o escritório aqui em São Paulo praticamente não funcionou, em Brasília funcionou assim aos poucos, 4 um dia, 4 no outro. Cresceu muito o escritório. Esse escritório nós abrimos depois da quarentena, em 2011. O Velmo Barral, que era o secretário de Comércio Exterior, e eu abrimos um escritório, que era uma consultoria, principalmente ligada à área de comércio exterior, tributário, chamada Barral Miguel Jorge Consultores Associados. Hoje é BMJ. E ela cresceu demais, e até me assusta. Nós temos mais de 120 funcionários. É uma coisa absurda.
Uma redação.
Mais de 100 funcionários em Brasília. Trabalhamos em todas as áreas de relações de governo, área de congresso, com informação política, informação econômica, direito tributário, direito internacional, sabe? Mas é o teu negócio, tanto o Barral quanto eu, o Barral, além de mais jovem, né, ele é muito agitado, ele não para. Né? Então, ele tem coisas no exterior, ele participa de congressos. Eu já estou mais calmo. Nessa idade, eu estou mais calmo. Eu estou muito mais ligado à família, aos amigos, né? Mas continuo trabalhando. Nós mudamos o escritório, estamos voltando agora a trabalhar, né? E aí, realmente, eu vou começar a trabalhar mais do que estava trabalhando nesses 2 anos. Ele trabalhava por telefone, só por internet, né? Uhum. Fazer reunião virtual com Brasília, com aqui, Estados Unidos, Alemanha. Eu continuo participando de alguns conselhos, né? De empresas, de grandes empresas, poucas, né? Também. E, fora isso, eu tenho meus filhos. Eu tenho um filho que mora em São Paulo, que é o mais novo. Tenho uma filha que mora em São Paulo também. Tenho uma filha que mora nos Estados Unidos há 32 anos. Né? Tem uma carreira muito bonita lá. Aquela menina que eu falei para você, que eu disse para o presidente do Banco dos Lançamentos. Olha, se você está precisando de mim semana que vem, como você falou, eu estou fora, porque eu vou visitar minha filha, que tem um ano que eu não vejo. Eu não vou tocar um emprego novo por deixar de ver minha filha. Né? Não, pode ir e tal. Ela é uma pessoa maravilhosa, faz uma carreira brilhante, ela fez. Ela é uma vice-presidente de uma grande companhia americana da área de informação, de meios de pagamento. Vou falar qual, é da PayPal. Né?
Ah, okay.
Foi vice-presidente de Yahoo, vice-presidente da eBay, da AT&T. Então, ela é ótima, a Daniela. A Michelle, que é artista, ela é uma pessoa também muito agradável. E eu tenho um filho que, talvez por causa da minha relação com o automóvel, ele é professor de mecânica, de automóveis, só de motores, não do negócio de caixa elétrica, suspensão, não. É só motor e motores especiais para competição. Sabe? De alta tecnologia. E tem uma escola de mecânica de motores. Né? Então, estão bem resolvidos. Os 3 fazem muito o que gostam de fazer, o que é uma felicidade, né? Para as pessoas trabalharem no que gostam. Né? Eu sempre trabalhei no que gostei, graças a Deus. Eu comecei a trabalhar em jornal e nunca mais parei de trabalhar em jornal. Continuo lendo jornal até hoje, não consigo ler jornal. Essa coisa de ler jornal virtual, eu leio jornal no papel. Né?
Aliás, o Estadão tem uma coisa bem interessante, viu, Miguel? O Estadão tem uma coisa bem interessante porque ele dá uma versão do jornal impresso, mas no computador. Então, você consegue virar a página lá, é bem interessante.
Não, a Folha também consegue, mas eu não faço isso, não.
Não.
Eu sou do papel. Eu não leio livro no Kindle. Eu estou falando com vocês agora. O telefone, o celular está em cima de uma pilha de livros. Eu ainda não li, que eu estou aqui para ler. Não, eu não consigo ler essa coisa de ler no computador.
Com que idade você veio de Minas, Miguel?
Eu vim com 12 anos.
É.
Eu vim com 12 anos. Meu pai era gerente de um banco, depois foi comprado, um banco lateral de Minas Gerais, que era um banco estatal. Veio para Campinas. Aí eu saí de Campinas com 17 anos e vim para São Paulo para fazer faculdade de jornalismo. Passei na faculdade ainda com 17 anos. Eu falo assim, eu com 17 anos eu entrei, fiquei só um mês com 17, que eu fazia 18 em março. E comecei em março, mas fiquei 20 dias com 17 anos na faculdade.
Isso aqui conta, né?
Pois é.
Muito bem. O Miguel, infelizmente, a gente ficaria conversando várias horas aqui. O Miguel poderia fazer o dublê de Caymmi, né? O Dudu.
Mas foi uma conversa ótima. Eu adorei falar com você.
E Miguel, muito obrigado.
Assim, né? A gente ia visitar o Miguel e, de repente, ele falou: o que a gente veio falar mesmo com ele? Porque a história rolava, assim, as múltiplas histórias e tal. Mas aí a gente conseguia resolver as coisas também. Né?
Mais uma vez, Miguel.
Muito obrigado, viu, gente?
Imagina, nós que agradecemos pela gentileza da entrevista e pelo papel que você desempenhou junto à comunicação empresarial. Muito obrigado.
A gente deve muito, claro que você é modesto, mas o seu legado, acho que o resultado de hoje começa ali. Você falou dos pioneiros, você foi um dos mais importantes, e isso é fundamental realmente na nossa trajetória, né, Marco?
É verdade. E por isso que nós ficamos honrados de receber você aqui nessa websérie. Muito obrigado, viu, Miguel?
Agradeço muito a vocês pela gentileza.
Obrigado, viu, Dudu, por estar aqui comigo também e conosco, dividindo aqui a bancada dessa websérie. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui, nesse episódio da nossa websérie A Comunicação Empresarial no Brasil, a história contada por quem ajudou a escrever a história. Semana que vem, temos um novo encontro nesse mesmo horário. Até lá!
Ketchum, consultoria global de comunicação. Uma agência do grupo Omnicom. Presença em 70 países. Com 3.500 colaboradores no mundo. 170 colaboradores no Brasil. E muitos cases de sucesso. Ketchum, Empathy Plus Interviews.
Termina aqui mais um capítulo da websérie A Comunicação Empresarial no Brasil. A história contada por quem ajudou a escrever a história, que reúne o depoimento de executivos e acadêmicos que ajudaram a construir o caminho da comunicação das empresas até os dias de hoje. Apresentação de Eduardo Ribeiro e Marco Antônio Rossi. A websérie A Comunicação Empresarial no Brasil é veiculada às sextas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações aos sábados, às 2 da tarde e às terças, às 7 da noite. Além da revista eletrônica sobre o Dia da Comunicação Empresarial, todo o conteúdo produzido para esta série, em áudio e vídeo, fica disponível para ser ouvido ou baixado no seu computador a partir do portal da Mega Brasil. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história.